Café na Praça com João Abreu.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast onde eu procuro conversar com pessoas de ou com ligação ao Alto Minho e que já vem na sua terceira temporada. Neste episódio tenho comigo um amigo de longa data, que aceitou o desafio, é o João Abreu, que é geógrafo e trabalha nas águas do Alto Minho. João, muito obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça.
Eu que agradeço, é um gosto estar contigo e uma honra estar aqui contigo neste teu podcast.
Oh, João, sei que às vezes vais acompanhando-vos uns episódios e tal, por isso esta pergunta que agora se segue não será surpresa para ti, que era, em pequeno, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Pá, assim, eu não tenho assim grandes memórias, assim grandes recordações daquelas profissões que as crianças gostariam de ter quando eram crianças, futebolista, polícia, não tenho assim grandes recordações disso. Epá, a verdade é que eu sempre tive um fascínio, e ainda o mantenho hoje um bocadinho, por aviões, por aeroportos, tudo que era aeronáutica. Sempre tive um fascínio muito grande. Epá, e até certa altura da minha vida sempre me via a trabalhar num aeroporto. Não tanto como piloto, sabes, mas trabalhar num aeroporto. Não sei explicar muito bem porquê, mas ainda hoje tenho um fascínio muito grande por aeroportos, por aviões, pelos modelos dos aviões. Pá, eu gosto de viajar e uma das minhas partes favoritas das viagens, se calhar estou a ser aqui um bocadinho esquisito a ouvir isto, mas a verdade é que uma das minhas partes favoritas das viagens é sempre a chegada ao aeroporto, a chegada a outro aeroporto de destino, e fascina-me sempre. Aquilo é um mundo à parte e sempre me fascinou, sabes? Por isso, olha, tinha esse encanto, mas que depois não foi por aí, não foi por aí.
Mas nunca experimentaste, hoje em dia, se calhar é uma questão até geracional, se tivesses nascido 5 anos mais tarde, não é? Já terias apanhado aquele boom de Ryanair de contratar montes de assistentes de bordo, etc e tal, mas mesmo hoje em dia nunca ponderaste passar para experimentar?
Não, sinceramente não. Assim, há uma parte que também tem muito a ver com a minha vida profissional, que é a parte do controle aéreo. Eu sempre também, essa parte sempre me disse alguma coisa. Sempre tive uma ilusão bastante grande acerca também do assunto. Nunca fui por aí, nunca houve essa oportunidade, e como tu dizes, se calhar também nasci uns anos antes deste boom da aviação e desta massificação das viagens e dos voos e das companhias aéreas, mas nunca tive essa, pronto, nunca houve essa oportunidade, mas também, se calhar, também não o procurei, também é verdade seja dita, mas pronto, mas tive sempre esse fascínio que ainda hoje mantenho.
E quando é que foi então a tua primeira viagem de avião? Conta-me lá, se tinhas esse fascínio em criança, a tua primeira viagem de avião deves recordá-la bem.
A minha primeira viagem de avião foi a Cabo Verde. Foi em 2010, 2010 talvez. 2010, okay, talvez. Não foi assim há tanto tempo quanto isso. Lá está também aquilo que tu dizes, não é? Uma pessoa só começou. Hoje em dia, há esta facilidade de viajar numa companhia aérea, compras um bilhete de um dia para o outro e vais a qualquer parte da Europa, assim, com uma facilidade muito grande. Nos anos 90 não eram assim, não era assim. Nos primeiros anos do novo milénio também não era bem assim. Pronto, comecei a viajar, se calhar, um bocadinho tarde. Fazia muitas viagens
Mas
porque.
essa viagem desse fascínio todo, foi a primeira vez que absorveste e que saíste do Porto, saíste de Lisboa, analisaste isso tudo ou foi também
Sim,
uma coisa que te passou?
não. Fiz Porto, Lisboa, Praia, foi assim, depois fui a Santiago, portanto foi muito engraçado viver essa experiência. Sim, foi muito engraçado viver essa experiência, e nessa altura tive esse contacto inicial, e que depois, pronto, depois felizmente consegui manter aqui uma cadência bastante interessante e conhecer
Mais aeroportos.
mais aeroportos, é verdade.
Conta-me uma coisa, tu és geógrafo, estudaste em Guimarães, na Universidade do Minho, Geografia e Planeamento, se não estou errado. Foi um curso que Como é que surgiu Geografia e Planeamento? Porque, por norma, quando estamos no liceu ou quando estamos no secundário, não é? Não é propriamente aquele curso que começou, ei, vou tirar Geografia e Planeamento. Como é que foi essa escolha?
Olha, eu tinha muitas dúvidas. Eu quando andava, talvez no nono ano, fui aquelas consultas de psicologia em que te orientavam para uma área. Não sei se também contigo foi igual. Orientavam-te para uma área e eu
Enquanto
orientava-me na
poço,
altura
não é?
para. Exatamente. Na
Ai, como é que
altura,
chama?
a minha.
Como é que chama aquilo que eu vi
Veja lá.
lá?
Mas já
Ai,
não sei agora.
qualquer coisa jovem,
Também.
não é?
É qualquer coisa, mas agora já não me lembro. Sabe,
Sei
já
que
vai
faziam
há
lá o
vários
cartão
anos.
jovem, faziam o cartão jovem lá, mas como é que se chamava isso?
Era
Das
o
pousadas?
IPDJ, não era assim uma
Isso,
coisa?
é isso.
Exatamente, era
É,
isso, era
por aí.
isso. Era
Pronto, foste
exatamente.
lá.
E fui lá, exatamente, e pá, na altura encaminharam-me para a área do ambiente. Até que no 12º ano, quando terminei o 12º ano, uma das minhas candidaturas ao ensino superior foi Engenharia do Ambiente na Universidade do Porto. Mas, curiosamente, no início, eu julgo que foi no início do 12º ano, talvez 99, 2000, eu fui uma viagem daquelas de estudo, não é? Como se chamava. Fui a Lisboa, já não me recordo ao certo o que é que fomos ver, mas uma das coisas que fomos ver e que me deixou completamente. Fiquei mesmo focado naquilo e foi a primeira vez que tive contacto. Foi uma visita que fiz ao Instituto Geográfico do Exército, que hoje já não se chama assim, hoje já se chama Centro de Informação Geoespacial do Exército, assim uma coisa. Mas na altura era o Instituto Geográfico do Exército. E eu fiquei apaixonado ou fiquei fascinado por uma coisa que vi lá, que foi a produção de cartas militares. Não sei se tens assim noção de como é que aquilo funciona, mas no fundo, aquilo é a vetorização de uma imagem, de uma fotografia aérea, chamado ortofotomapa, não é? Em que os técnicos que trabalham no Instituto Geográfico do Exército, muitos deles são também militares, oficiais, fazem a vetorização dessa informação e transformam aquilo nas cartas militares, aquelas famosas cartas, o 25 mil, o 50 mil, por aí. E aquilo deixou-me, na altura fiquei, uau, que é isto, não é? Tecnologia que já havia na altura, os softwares, o hardware, e eu fiquei muito focado naquilo. E na altura trouxe comigo um folheto que eles tinham lá, que supostamente eles recebiam lá muitas escolas, e recebi um folheto que falava de uma coisa que eram os sistemas de informação geográfica. Epá, e aquilo deixou-me ali a pulga atrás da orelha, e quando depois me candidatei ao ensino superior, epá, coloquei também lá a minha primeira opção até foi mesmo no Estado do Minho, no curso de Geografia e Planeamento, que tem uma vertente muito forte nos sistemas de informação geográfica. E foi assim basicamente que fui lá parar.
Sim, mas depois de concluído o curso, acabaste por nunca enveredar por aí. Estiveste sempre mais ligado à área da água, de certa forma.
Sim, eu quando terminei a minha licenciatura, depois continuei a estudar na área dos sistemas de informação geográfica, especializei-me nessa área, fiz mestrado nessa área, depois também fiz mais algumas pós-graduações também muito ligada à vertente da tecnologia. E antes de enveredar pela área que estás a falar, que é, nós chamamos as áreas das utilities, da água, no caso, trabalhei ainda nos gabinetes de engenharia, na parte do ordenamento de território, dos PDMs. Até que depois vim cair, concorri a um concurso nos extintos serviços municipalizados de abastecimento de água e saneamento de Viana do Castelo, que estavam a contratar um geógrafo, um técnico, para lançar a equipa dos sistemas de informação geográfica. E eu concorri e tive a sorte de ficar, e então o meu primeiro contacto com a água foi mesmo esse, foi desenvolver dentro dos SEMAs, dos serviços municipalizados, a componente dos sistemas de informação geográfica, que é nem mais nem menos que a representação da rede de abastecimento, da rede de drenagem, dos clientes, das infraestruturas todas, da parte hidráulica, no mapa, num conjunto de mapas, de ferramentas digitais, em que nos permitem visualizar, fazer interpolação de dados, fazer vários tipos de análise, fazer a modelação hidráulica. Pronto, e foi por aí que eu enverdei e que estou e que me mantenho até hoje.
Ou seja, aquilo que tu foste fazer no Instituto Geográfico do Exército, em vez de ser para, não é, da planta, do o mapa daquela zona, é de fundo fizeste isto, mas só das condutas de água.
Exatamente,
Do concelho.
exatamente. Exatamente, do
Mas
distrito. Ah, no caso, sim, no concelho, sim, na altura,
do
sim.
concelho, nessa fase. Mas foi
Nessa fase, sim.
de todo tipo de canalização, até chegar à
Tudo.
porta das pessoas, é isso? Seja
Exatamente, a
grande,
chamada
seja
rede.
média, seja baixo, essa zona.
Exatamente.
Isso foi coisa
Desde
para
a
demorar um tempinho.
Muito tempo. Desde a captação até ao ramal do cliente. Isso foi um trabalho que durou. Alguns anos, 2 ou 3 anos, a fazer a integração desses dados. Eu, quando cheguei aos serviços municipalizados, havia digitalização dessas redes, nos conhecidos AutoCADs, não era? Ficheiros AutoCAD, existiam milhares de ficheiros com pedacinhos de rede, que depois foi fazer o quê? Foi criar um conjunto de bases de dados. Importar aquela informação vetorial, que são aquelas linhas, aqueles pontos, aqueles polígonos, converter aquilo para informação geoespacial e atribuir dados, metadados, ou seja, a linha não é uma linha, é uma linha que tem informação, que tem metadados, que tem um diâmetro, que
Isso
tem
para
um
um leigo,
material.
traduzindo isso de forma
Sim.
mais simples, estamos a falar do quê? Permite, agora é possível facilmente sabermos o tipo de.
Que rede é que eu tenho na minha rua, que tipo de tubagem, quando é que ela foi construída, qual o material, qual a pressão, de onde é que vem a água, quantos clientes é que estão pendurados naquela rede, qual é que é o estado da rede, quando há rupturas, perceber onde é que elas são, o porquê destas rupturas, se temos um excesso de pressão, se não
Permite
temos.
prevenir acidentes?
Muitos acidentes. É uma das áreas que nós trabalhamos muito, que é a gestão de ativos, que é prever o futuro. No fundo, é um bocadinho de futurologia, que é saber, isto mesmo que estamos agora aqui a conversar, que é, eu tenho uma rede de abastecimento de água, sei que esta rede tem 30 anos, o material é aquele tipo de plástico, temos uma pressão X, temos um conjunto de clientes que consomem Y, e vamos, temos algum histórico de rupturas ali, naquele troço de rede. Temos que fazer essa previsão de quando é que é o tempo útil de vida daquela tubagem. É chamada também a modulação dessas redes, sim.
E agora, esse trabalho que fizeste no Conselho de Viana, agora estás a desenvolvê-lo num plano maior passado para o distrito, certo?
Exatamente, exatamente. Em 2019 fizeram-me o convite para integrar a equipa que iria constituir Águas do Alto Minho, que é a empresa que trabalho hoje em dia, uma empresa do grupo Águas de Portugal, e foi nessa altura que o desafio surgiu, e foi um desafio enorme. Imagina tu importar, fazer o mesmo trabalho que foi feito para Viana, mas agora para os mais 6 municípios do Alto Minho, o que foi um trabalho e está a ser um trabalho incrível, não é?
Sim, porque cada concelho tinha o seu modelo de gestão. E falando um bocado de forma genérica da Águas, e não te querendo colocar numa posição delicada nem sensível, estarás a falar do teu empregador, não é? A população agora dos 7 concelhos do distrito que estão nas Águas do Alto Minho, quais são as principais? Porque quando passou a mudança, houve muitos, e continua a haver bastantes críticas, mas de certa forma foi melhor ou não passar uma gestão centralizada das águas no, nos concelhos? Porque volta e meia, o que se ouve é um presidente de Câmara, a dada altura, dizer: ah, nós vamos chegar a um acordo, ah, nós, no final do nosso, isto volta a ser como é que era. De forma simples, o que é que tem sido, o que é que, fala-me disto
Não,
do lado dentro do que possas partilhar, claro.
falo muito abertamente, sem qualquer problema sobre isso. Eu acho que esta agregação foi muito benéfica para os municípios. Foi benéfica porque se juntou aqui numa equipa. Eu conheço a realidade dos municípios, sempre trabalho de perto com os municípios e sei as dificuldades que os municípios têm. Os municípios fazem imenso trabalho. Estão desde a reparação das estradas, dos arruamentos, à limpeza urbana. As escolas têm uma enorme área de atuação. Estão muito junto da população e não têm meios. Eu conheço a realidade dos municípios. Os municípios fazem muito, já fazem muito para os meios que têm, para os poucos meios que têm. E cada vez mais lhes estão atribuídos competências. Agora, nas escolas, nos centros de saúde, ou seja, têm inúmeras competências e não têm, muitas das vezes, capacidade para gerir tantas áreas de atuação. E obviamente que no caso da água sempre foi também se calhar um parente pobre dos municípios, porque não havia condições para gerir de forma mais correta as redes. E também convenhamos que nós somos um distrito muito rico em água, nunca houve a preocupação como há hoje em dia, das perdas de água, de fazer uma gestão muito eficiente da água. É verdade que nunca ouvi isso porque fomos sempre um município, um distrito muito rico em água. E só que agora, obviamente, que atualmente, felizmente, temos muita consciência disso. Eu acho, e por isso eu acho que esta agregação foi muito importante para os municípios, só que se calhar mais para uns do que para outros. Porque veio trazer aqui know-how, veio trazer conhecimento, veio trazer técnicos que estão especializados nestas áreas e que, aos poucos, na minha opinião, eu acho que isso também é unânime, se começam a ver resultados muito positivos. Esta questão da rede de água e da rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas residuais é sempre um bocadinho ingrato, porque é aquela coisa que não se vê, não é? Está enterrada, são infraestruturas que estão enterradas, não são edifícios, não são estradas. Estão enterradas, não é? Pouca gente dá valor àquilo. Se calhar só damos valor efetivamente quando
Quando
abrimos
essa
a
gente
torneira
entope.
porque... ou abrimos a torneira e não temos água. Aí sim é que nos lembramos da importância. Pá, nós nascemos já numa geração, numa altura em que sempre tivemos rede de água em casa, não é? E com qualidade. A nossa rede de água tem uma qualidade acima dos parâmetros que são estabelecidos, 99,9% de qualidade de água em 2023. Isso é incrível, tu podes abrir a torneira e beber e saber que estás a beber uma água que é certificada e que podes beber à vontade, que está controlada ao segundo e que tem alta qualidade. E eu acho que isso, acho que aos poucos os municípios estão a ver a qualidade do trabalho que está a ser feito. E sobretudo numa coisa que estávamos aqui há pouco a falar, que é a redução das perdas. Tínhamos perdas enormes no conjunto dos 7 municípios e que agora se vê, essa redução se começa a ver e a sentir.
Pois, por exemplo, naquilo que interessa às pessoas, que é recebem a fatura e pagam mais. Como é que uma pessoa acredita que o serviço é melhor se está a pagar mais exatamente pela mesma coisa que tinha antes, que era abrir a torneira e sair-lhe água? Como é que se explica isso, não é?
Assim, eu não vou, obviamente que eu não vou entrar agora pelos preços que eram praticados nos municípios. Obviamente cada município era livre, antes era livre de fazer o preço que entendia e obviamente se calhar havia municípios que tinha produção de água própria, se tinha as suas captações, tinham preços, custos se calhar que eram subsidiados, ou seja, o município olhava para a água como um bolo, não era? Era o bolo do município. E se calhar tirava-se de um lado para dar no outro e para conseguir pôr água a um preço mais baixo. Acredito que tenha sido também muito isso. E não estou aqui a criticar, nem a dizer que é bom ou que é mau. Atualmente, o preço que nós praticamos, que a Águas do Alto Minho pratica, é um preço que é estabelecido por uma entidade reguladora e é um preço que é considerado justo. Por vezes nós temos a noção de que eu gosto de fazer muito, às vezes quando vou a algumas escolas ou fazer aqui algumas apresentações, eu gosto de levar sempre uma garrafa de água, uma garrafa de 33 centilitros, não é? E gosto de mostrar às crianças e dizer assim: olha, vocês sabem quanto é que custou-me esta garrafinha de água ali no bar da vossa escola? Custou-me 1 euro. Contas redondas, sabiam que eu e só tenho aqui 33 centilitros de água. Eu, com este euro que gastei nesta garrafa, eu posso comprar quase 2 mil litros de água igualzinha a esta para beber. Se vocês abrirem a torneira, não é bem o preço, ok? O preço é mais um bocadinho, porque depois temos que imputar aqui também o preço de águas residuais e de resíduos sólidos, que também as pessoas pagam. Mas a verdade é mesmo esta. Se formos olhar só o preço da água, não é a água em si, o preço é um preço que é justo. Nós temos que também perceber o que é que está por trás deste preço. Desde a captação, que agora a maior parte da captação é Águas do Norte, mas nós, é que é a entidade em alta, faz a gestão da rede em alta, que nós temos que pagar essa captação, esse tratamento da água, a elevação, ou seja, o transporte da água para os reservatórios, e depois todas as infraestruturas que nós temos que pagar, desde a rede, desde a colocar a água dentro dos reservatórios e manter o tratamento, a tecnologia que está aqui associada à rede e às infraestruturas, a tecnologia de medição, de controlo dos parâmetros. Há muita tecnologia na água, por incrível que pareça. Até todas as reparações que fazemos na rede, ou seja, o esforço de abrir a torneira, nós temos que pensar o que é que está por trás, que é um esforço muito grande e que o preço é muito esmagado. Isto é mesmo, não há cá forma de ser assim. Isto está aqui, não é um banco que faz grandes lucros aqui.
Como disseste bem, nós vivemos num distrito que é rico em água, onde ela nasce natural, doce, potável. Eu estou a viver num país que é exatamente o oposto, mas que curiosamente não tem falta de água porque apostam muito na dessalinização. Achas que, atendendo a todas estas alterações climáticas e novas realidades, com períodos de menor chuva, mesmo no norte de Portugal, poderá ser um caminho? Achas que até seria uma forma de investimento das águas de Alcomendo também apostar na nossa grande costa oceânica? E acho que já se fala disso para o sul de Portugal,
Sim.
para a agricultura, essencialmente. Nem estou a falar para bebermos, mas para regadio, por exemplo.
É assim, no sul, como dizes bem, já está pensada esta solução e já julgo que já está candidatado e há também já os projetos já concluídos e que certamente arrancarão em breve. Aqui no Minho, muito sinceramente, eu não acredito que seja uma solução a curto prazo. Eu acho que há outras soluções que temos que ir. Nós somos efetivamente ricos em água, superficialmente e subterrânea, em água subterrânea. Nós temos, felizmente, somos muito ricos em água e na qualidade, mas acredito que há aqui um trabalho muito grande que nos pode precaver o futuro. Desde logo, sermos racionais no uso de água. Nós ainda temos perdas de água muito grandes, chamadas perdas aparentes e as perdas reais, que são perdas na rede, são consumos que não são autorizados. Nós aí podemos ainda fazer aqui uma redução muito grande, continuando a investir como estamos a investir na rede, controlar as pressões na rede, controlar aquilo que a rede, o estado da rede, diminuindo essas roturas, diminuindo essas fugas de água, essas perdas de água. E depois uma coisa que também já se fala muito em Portugal e na Europa, que é a reutilização da água, chamado ciclo urbano da água, que é aproveitar sobretudo as águas vetares, por exemplo, e as águas pluviais, as águas da chuva e as águas que chegam para tratamento às hectares, para fazer o regadio, por exemplo, para regar os campos de golfo, para regar os jardins. Viana do Castelo tem, por exemplo, há muitos anos, ainda do tempo dos serviços municipalizados, tem aqui um trabalho extraordinário nessa área. Eu não sei se tens esse
Eu ia te
conhecimento, mas,
perguntar,
por exemplo,
ia te falar das águas verdes, que eu lembro-me há uns anos de
exatamente.
falar das águas verdes, eu vou ter ficado a olhar água verde, que é isso?
É um nome carinhoso, porque já te digo porquê, mas essas águas verdes, por exemplo, em Viana, eu não vou dizer que são 100%, até porque não estou. Isto é a área dos jardins e a área da rega dos jardins, isso está como município e eles saberão isso melhor que ninguém, mas eu tenho a ideia que praticamente todas as áreas verdes de Viana, do centro e da periferia, todas as áreas ajardinadas, são regadas com água proveniente de captações, água desperdiçada. Ou seja, nós temos, como sabes, aqui em Viana, vários parques de estacionamento subterrâneos e como estão a um nível freático muito baixo, tem que ser sempre tirada água, noite e dia, bombearem água desses parques de estacionamento. Ou noite e dia, isso é uma expressão, uma força de expressão, mas é no fundo, a água ali em excesso. que é, essa água é captada, é armazenada em alguns reservatórios que estão espalhados aqui pela cidade e que depois é utilizada para regar essas áreas verdes, ou seja, é água não tratada. Não há aqui o custo de tratar essa água como o fazemos para o abastecimento para as pessoas, para a população, e é uma forma de racionalizar, ou seja, não se usa água tratada, água da rede pública, água que estão nos reservatórios para consumo humano, para regar os jardins. Isso eu acho que é um procedimento extraordinário e que, para além disso, essa água também é utilizada, e é daí que eu acho que veio o nome de Águas Verdes, Água Verde, que é utilizada, por exemplo, para abastecer os caminhões dos bombeiros, para abastecer aquelas cisternas que andam nas ruas da cidade a lavar as ruas, que abastecem aqueles caminhões e aquelas cisternas que fazem a rega daqueles vasos, daquelas flores que há no centro histórico. E eu acho que isso é um trabalho extraordinário
E os
de
chafariz
reutilização
também,
de
não?
águas. Eu julgo que alguns também já são, também julgo que alguns são
Por exemplo,
usos dessa água.
recentemente foi novamente posto a trabalhar o da Praça da Liberdade.
Sim, julgo que aquilo é água reutilizada, sim.
Já será
É,
ali
não,
mesmo.
não, não julgo, tenho certeza, sim, é água reutilizada, sim.
Ou seja, aquelas pessoas que estão a dizer lá estão eles a gastar água pública.
Pronto, isso também, lá está, às vezes é algum desconhecimento, mas também parte de nós ter que fazer uma comunicação melhor, se calhar. São coisas pequenas que às vezes fazem sentido, mas que há esse cuidado, felizmente há esse cuidado.
Ou seja, e pegando neste exemplo, lá estão eles a gastar água, quais são os principais mitos e ideias erradas que as pessoas têm em relação à água com que tens lidado nos últimos anos? Este para mim era um deles, que era que não aproveitam as águas da chuva. E até o que tu falaste do bombear as águas dos parques subterrâneos em Viena, mas que outros mitos, que outras ideias erradas, que outras coisas que as pessoas pensam que é assim e afinal não é, que te vem à cabeça assim que.
Olha, vem-me logo à cabeça aquela questão de a água cheira muito à lixívia, ou sabe à lixívia, não é? Essa aí é um mito, porque aquilo obviamente que é o cloro, é tratamento de água. Eu tenho aqui colegas da área da biologia que são os responsáveis pela qualidade da água, que falariam disso muito melhor, mas pelo que sei, obviamente isso é sinónimo de qualidade. Nos países nórdicos, é que olhamos sempre para eles como exemplo. As pessoas bebem água da torneira, e se a água não tiver aquele odor, ou aquilo não tem gosto, mas aquele odor ao cloro, ou aquilo que as pessoas chamam os lixiviados, eles não bebem, não bebem. Ou seja, é um sinal de conforto, é um sinal de segurança. Isso é um mito, não é? A água não pode-se beber porque cheira muito à lixívia, não é como se diz. Isso é um mito. Pá, depois, outro mito que me recorda assim, tem a ver mais com o ciclo da água, por exemplo, com a rejeição da água. Há muita gente que. Nós aqui temos essa. É curioso, não é? Lá está. Somos um distrito, um distrito que temos aqui alguma ruralidade, é o interior do distrito, temos aqui uma área de montanha, e, por exemplo, por vezes, eu já assisti a isso, em algumas freguesias mais distantes aqui dos centros urbanos. Há por vezes a tendência de as pessoas chegarem a algumas ruas, levantarem as caixas de saneamento, aquelas caixas de visita, em dias de chuva, para a água, correr lá para dentro, e obviamente sumir-se ali, não haver aquelas, não haver os fluxos, o corrimento da água pelas ruas e elas irem pela rede de saneamento. Ora, isso aí, estamos a criar aqui um grave problema, porque nós, como sabes, toda a rede de saneamento que vem pelos coletores de saneamento vem parar às hectares, e nas hectares a água é tratada. Há lá inúmeros, inúmeros há lá inúmeras fases de tratamento que são muito dispendiosas. E ao introduzir água da chuva, águas pluviais na rede, estamos a desperdiçar aqui recursos, meios a tratar água que não precisava de ser tratada. Estamos a aumentar os caudais de forma exponencial e estamos a criar aqui graves problemas para tratar a água que lá chega. Pronto, isso é outro mito, não é? Que as pessoas dizem, isto não faz mal nenhum, até ajuda a limpar a rede. É outro dos mitos. Há alguns mitos que as pessoas ainda. Mas cada vez menos, acho que cada vez menos. pessoas estão cada vez mais conscientes.
Quando alguém entra no edifício das Águas do Alto Minho, são revistadas para ver se tem garrafas de plástico com elas?
É grosso, não somos revistados, mas pá, olha, tem aqui ao meu lado, toda a gente tem uma garrafinha de metal, e temos aqui uns fontanários aqui dentro para nos servirmos de água da nossa rede, é verdade.
E água com
Não,
sabores.
não há
E
venda,
andam a pensar, começar a produzir torneiras com sabores, uma nova área de negócio na sua casa, Águas do Alto Minho com sabor a caldo verde.
É engraçado. Por acaso, a nossa área da comunicação, fazemos, pronto, obviamente, várias ações de sensibilização em alguns eventos, nas escolas, em atividades esportivas na cidade e aqui nas vilas aqui dos nossos concelhos que pertencem aqui à concessão das Águas do Alto Minho. E a nossa equipa da comunicação faz sempre, leva sempre os seus jarros, uns, não sei como é que chama aquilo, mas uns jarros aí de 30 litros em que fazemos águas aromatizadas, água da rede pública, depois com umas rodelas de limão, com os frutos vermelhos, e as pessoas, é sempre muito agradável, não é? Muito agradável também essa parte. E de vez em quando também temos aqui no verão, alguns de nós dão-se aqui ao trabalho de fazer aqui umas águas aromatizadas aqui na sede.
João, vamos deixar um bocadinho a água de parte. Há outra coisa também em ti que eu gostava de que tu fazias ou fazes ainda, não sei, que é o radioamadorismo.
Já não
Ainda
faço, já não faço,
já não fazes? Já
já não
aprenderás?
faço. Já não faço. Não, isso foi uma fase da minha juventude que eu. Lá está, eu fascino-me se calhar também um bocadinho pela tecnologia, como te falava há bocado, eu sempre gostei muito da tecnologia. E pá, eu tinha, quando era assim mais jovem, na minha adolescência, tinha lá um vizinho meu que era radioamador e eu passava muitas. Pá, fim de semana, já lembro-me os sábados de manhã, muitas vezes estar lá. Ir à casa dele e vê-lo a fazer ali aqueles contactos com outros países, e para mexer lá naqueles equipamentos todos que ele tinha, mas foi só ali, obviamente, foi só ali aquela parte da minha adolescência, que depois, pá, quando entrei para o ensino superior, aquilo esfumou-se. E gosto, ainda gosto muito, conheço muitas pessoas que são apaixonadas por isso, pelo radioamadorismo. Falam-me muito do assunto, algumas coisas eu gosto de ouvir, gosto de pôr o ouvido lá e ouvi-los a falar sobre aquilo que fazem, os contactos que fazem, acho aquilo muito interessante. Mas foi só mesmo um período curto da minha adolescência.
Ok, pensei que tinha-se prolongado e que ainda o mantinhas. E falaste que ias para a casa do teu vizinho no sábado de manhã, porque no sábado à tarde tinhas outro compromisso, não é? Que não
É
é, esse
verdade.
ainda se mantém.
Pai, assim já se mantém, é verdade. É um daqueles vícios que não, pá, não é fácil de tirar.
Foi aí que
Que
nós nos
são aquele.
conhecemos, foi nos escuteiros, foi no grupo de cidadania dela. Nós, o
Exatamente,
nosso café na
exatamente.
praça também não se pode estender muito, por também no escutismo falarei com outras pessoas, mas
Já
conta-me.
falaste até, já falaste com algumas pessoas, é muito
É uma
interessante.
parte importante da tua vida. Como é que tem sido, numa fase, agora que já estás há bastante tempo, até mais como dirigente, como é que tem sido esta experiência?
É uma experiência muito enriquecedora. Só quem passa por este movimento, por esta associação, é que percebe o que é que isto nos dá e o que é que isto nos permite dar. Isto é voluntariado a 100%, é mesmo ser, é a mesma palavra voluntariado aqui é que se explica verdadeiramente. E acho que é difícil de explicar, acho que só mesmo passando pela associação é que se percebe o que é que isto verdadeiramente é. Tu sabes disso melhor que ninguém. Obviamente que eu agora tenho funções de dirigente, não é? Como se chama. Passei por todas as, desde os 7 anos até hoje, 7 anos de idade desde que entrei para os escuteiros até hoje. Hoje tenho funções muito administrativas, mas que é um gosto enorme porque fazemos efetivamente, do nada fazem-se atividades incríveis e vemos crescer aqueles jovens. Tal como eu era quando era pequenino e houve os mais velhos que me viram crescer, eu vejo também hoje em dia muitos jovens a crescerem com alguns valores que a sociedade por vezes não nos consegue dar só por si, e ali ainda tentámos incutir o valor de sermos parceiros, amigos, de criarmos aqui laços, sermos solidários, de ajudar o próximo, de ajudar aquele que está ao nosso lado e aquelas pessoas mais carenciadas. E acho que isso é muito enriquecedor.
Sim, senhor. Só uma pequena provocação. O escutismo hoje em dia, ainda é o escutismo que o fundador nunca poderia ser, aliás, nunca poderia ser a mesma coisa, mas acho que na sua gênese continua a ser que era. Quando ele o formou, era porque a juventude estava, via a juventude um bocado sem com que se entreter, com o que fazer, sem um rumo. Não achas também que a juventude hoje em dia está com um rumo um bocado a precisar de se recentrar?
É verdade. É cada vez mais difícil centrar os nossos jovens, rapazes e raparigas, as nossas crianças, os nossos adolescentes no escotismo. A sociedade tem hoje para eles uma oferta gigantesca. E por vezes o escotismo é o último recurso. Ou seja, pá, não tenho mais nada para fazer, vou aos escoteiros. É verdade. Também isso também deve-se a nós, adultos dirigentes, que temos que arranjar aqui meios e formas de os chamar para o nosso lado e de os motivar. É difícil hoje em dia, obviamente, não é como há 30 anos atrás, ou há 40 ou há 50, que não havia mais nada. Hoje em dia há tudo. E as crianças estão sobrecarregadas. As crianças hoje estão sobrecarregadas. É a escola, é o desporto, é a piscina, é o balé, é a música. E os pais, e bem, tentam-nos dar-lhes todas as possibilidades de os colocarem tudo e eles experimentarem tudo. Mas depois sobra pouco tempo e eles têm que fazer opções, e o escotismo, se calhar, é uma das últimas opções. E é uma das coisas que nós temos que, obviamente, pensar: como é que vamos mudar este paradigma? Como é que vos vamos incentivar a participar mais? E se calhar voltar um bocadinho às bases. Nós hoje somos um movimento necessariamente mais burocrático. Nós temos mesmo que ser burocráticos, por todas as razões e mais algumas. Nós hoje em dia temos, para fazer uma atividade, temos que ter regulamentos, temos que preencher formulários, plataformas, temos que ter os nossos dirigentes têm que ter os seus registros criminais sempre atualizados e limpos, temos que ter seguros. É um conjunto de burocracia, de aspectos burocráticos que são fundamentais, mas que efetivamente, e bem, como tu dizes, tira-nos um bocadinho o foco daquilo que o nosso fundador via neste movimento. Mas acho que nos cabe muito a nós, dirigentes e adultos, mudar isso, esse paradigma.
João, estamos quase a chegar ao fim deste café na praça e eu tenho concluído com outra pergunta, são as únicas duas que faço, que é ao ler um livro do José Eduardo Agualusa, a dada altura ele escreveu que se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse? E esse é o desafio que lanço agora, de partilhares que dia seria esse.
Caso daquelas perguntas que tu fazes, vai ter neste podcast aos teus convidados, que é sempre difícil de responder. Para mim, esse dia seria, pá, não sei, seria daqueles dias em que, sei lá, estou a ver assim uma tarde de sábado, de primavera, com sol, assim num ambiente assim rural. Sim, tranquilo, com pessoas que gostamos, assim, à volta da mesa. Para mim isso basta para ser um dia que podia replicá-lo todos os dias ou com muita frequência. Não preciso de muito mais. Há dias obviamente muito felizes que uma pessoa gostaria sempre de os voltar a ter, mas acho que assim uma tarde assim de sol, assim de primavera ou de verão, assim num espaço assim mais acolhedor, com pessoas que nós gostamos, e assim a fazer assim um convívio, acho que é para mim daqueles momentos que ficam sempre.
Ok, João, muito obrigado. Sei que falámos muito de água, um bocadinho de nada de radiamadurismo, uma pincelada de escotismo, algo outro tema que gostarias de falar neste café na praça, assim como.
Espero que não tenha metido água nesta. E eu gostava só de agradecer o convite. Foi para mim um gosto muito grande estar aqui contigo. Dar-te os parabéns por este teu podcast, que está a ser muitíssimo bom, dar a conhecer aqui pessoas do Alto Minho que eu, para mim, pelo menos, muitas delas desconhecia completamente. E é sempre bom ver pessoas que fazem tanto E são aqui do nosso município, dos nossos distritos aqui, do nosso distrito aqui do Alto Minho, do distrito de Viana do Castelo, aqui deste cantinho, e saem e fazem vida lá fora, como muitos dos teus convidados que aqui nos trazes fazem e fazem a diferença. E tu és um deles, não é? Obviamente, estás também aí fora e representas-nos. Muito bem representado. Muito obrigado, Zé.
Obrigado, eu, João. Quanto a si, muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir ou a ver este Café na Praça. Para a semana regresso com mais um convidado. Acompanhe nas redes sociais para ir sabendo das novas novidades em Praça Viana, ou Praça de Viana. Eu não tenho jeito nenhum para isto, não sei o endereço sequer. Procurem por aí, que onde encontrar o resto dos cafés na praça, está disponível, isso sim, em todas as plataformas. Muito obrigado e até à próxima semana.